existir na cabeça dos cidadãos, que o nosso papel aqui deve ser o de deixar que os órgãos de fiscalização que a República criou funcionem e, aliás, no final disto, até se concluirmos... Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, até precisamente se concluirmos pela necessidade de revisitar a legislação e robustecer, uma vez mais, volto a dizer, pela quarta vez nos últimos 20 anos, a legislação, para isso cá estaremos disponíveis. Mas uma coisa é certa, é pior o resultado que nos propõem do que não fazer aquilo que é deixar os organismos de fiscalização cumprir as suas missões. Muito obrigado.
O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento, não tendo tempo para responder. Se o senhor deputado André Ventura mantém o seu pedido de esclarecimento, tem a palavra.
Mantenho, Sr. Presidente, não posso dar tempo ao PS, temos muito pouco, mas também é muito curto sobre, e é sobre a questão que o Sr. deputado Pedro Delgado Alves aqui referiu. É que a intervenção do Sr. deputado Pedro Delgado Alves labora num erro. A de que esta comissão do inquérito é pedida por questões ou de legislação ou de fiscalização. Nada disso. Isso é o que o Partido Socialista quer fazer crer. O que está em causa é como houve várias mudanças de lei, agora podemos revisitar a mudança de lei. Aquela vera treta do para nunca fazer nada e não sabemos o que é que aconteceu. Claro. Entanto, daqui a um ano começamos a revisitar a lei, ela termina daqui a 3 anos. Não. Aí houve fugas de informação da oposição. Cuidado com isso. Já vimos o seu líder parlamentar meter a pata na poça sobre as fugas de informação. Já os vimos meter a pata na poça sobre as fugas de informação. Agora, há um erro que o PS comete. É que isto não é nem sobre a legislação, nem só sobre a fiscalização. Isto é da atuação abusiva de um membro do governo a utilizar o SIS contra os propósitos da República. É isso que está em causa aqui. É isso que está em causa aqui. Não é mais nada. E depois, ao Sr. deputado Pedro Galaves, dizer assim, bom, o PS ainda aguarda novas... O PS... Posso terminar só? O meu tempo já está muito curto. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. deputado Pedro Galaves diz, ainda temos que ter calma porque esperamos ainda outras audições. Ó Sr. deputado, ainda hoje, ao dia que estamos aqui a falar, o Chega propôs ouvir o diretor do Gabinete Nacional de Segurança precisamente sobre isso. Sabe qual foi o voto do seu partido? Foi contra. Portanto, não nos venha dar conversa. O PS quer proteger o ministro João Galamba e quer proteger António Costa. Não está nem a proteger as secretas, nem o país. Aliás, usando uma expressão que era utilizada por outro primeiro-ministro, que se lixe o país. Vocês só querem proteger o primeiro-ministro e proteger João Galamba, mesmo que isso implique crimes que foram cometidos e que vocês não querem que sejam expostos.
Obrigado. O Sr. deputado Pedro Delgado Alves quer interpelar a mesa a esta hora?
Sim, Sr. Presidente, se me for permitido.
Então, só sobre a condução dos trabalhos sobre e só trabalho. Interpelar a mesa.
Para solicitar a distribuição que farei chegar eletronicamente para a poupança de papel, da notícia da agência Lusa, que é ela própria que identifica que a fonte da informação reservada é de oposição, e portanto farei chegar para que seja distribuído. Muito obrigado.
Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, os recambolescos acontecimentos ocorridos no Ministério das Infraestruturas na noite de 26 de Abril e os desenvolvimentos dele decorrentes são dignos de figurar em qualquer comédia policial de segunda categoria, mas não são dignos da conduta de um governo que se preze. Colocaram em causa o prestígio, a credibilidade e a confiança que as instituições democráticas devem merecer. Abalaram o respeito devido aos órgãos de soberania, transmitindo a mensagem aos cidadãos que nos ministérios acontecem autênticas cowboyadas. Já diz o velho adágio que quem quer respeito dá-se a ele e este governo não se tem dado ao respeito. É neste quadro deplorável que entra em cena o SIS ao arrepio do quadro legal vigente. Quem o chamou? Porque é que o SIS se prestou a este papel? Permanece uma incógnita, não obstante as inúmeras declarações já proferidas pelos vários intervenientes, todas elas contraditórias entre si. O Ministro das Infraestruturas, em declarações de 29 de Abril, disse ter contactado o SIS na sequência do contacto com o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e depois por recomendação da Sra. Ministra da Justiça. Por sua vez, o Primeiro-Ministro disse que não teve conhecimento prévio da atuação do SIS e a Ministra da Justiça, ouvida a 17 de Maio na primeira comissão, disse que João Galamba lhe telefonou a contar o sucedido, mas que ela, Ministra, não lhe disse para chamar o SIS e que se limitou a telefonar ao Diretor Nacional da PJ a reportar o sucedido, desmentindo assim João Galamba. Também o ministro da Administração Interna disse que não mandou chamar o SIS. João Galamba, numa nova versão, disse que foi secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro que o mandou contactar o SIS. Isto parece uma telenovela. Ouvido o secretário de Estado Mendonça Mendes, por este foi dito que confirma que o ministro lhe telefonou e relata que os acontecimentos, mas que não existe nenhum nexo de causalidade entre esse telefonema e a decisão de acionar o SIS, desmentindo Galamba. João Galamba, fortemente vaiado nas comemorações do Dia de Portugal, confrontado com estas contradições, reafirmou que não mentiu. Está em causa o SIS ter atuado como órgão de polícia criminal, o que lhe está vedado por lei. Sabemos que Frederico Pinheiro teve que recorrer a uma advogada para se proteger da abordagem do SIS, o que demonstra que ficou atemorizado. E se o computador não tivesse sido entregue, o que é que teria acontecido? O SIS daria palmadinhas nas costas e dizia então boa noite, até à próxima. O que é que tinha acontecido? Vista a legislação atinente aos serviços de informação, é evidente que não há nenhum fundamento legal para a apreensão, porque foi disto que se tratou, de uma apreensão do computador. João Galamba é um peso morto no governo, mas que tem o aval pessoal do primeiro-ministro, que se atravessou diretamente nesta escolha logo a quando da sua nomeação. António Costa sabe que a queda de Galamba o responsabiliza e não quer assumir essa responsabilidade. Acresce a vontade de afrontar o Sr. Presidente da República numa atitude de desconsideração e desrespeito institucional que põe em causa o regular relacionamento institucional. As sucessivas versões e contradições sobre quem chamou ou mandou chamar o SIS mostram o padrão de comportamento deste governo. Um governo incapaz de falar a verdade aos portugueses, desperdiça as oportunidades para o fazer e que impede a descoberta da verdade. Um governo que não tem a dimensão e o sentido de Estado para salvaguardar o prestígio e a credibilidade dos serviços de informações, serviços de grande sensibilidade política pelo papel que desempenham na produção de informações e não na apreensão de computadores, para a defesa do Estado, e que não podem atuar nunca como uma polícia e, em caso algum, como uma polícia privada do governo. Termino dizendo que nem as palavras nem os documentos que nos foram repetidos pelo primeiro-ministro são esclarecedores. O governo prefere a opacidade e a desresponsabilização. O PSD lamenta profundamente a teimosia e a arrogância do senhor primeiro-ministro. Como disse o presidente do PSD, daqui para a frente, a direção e a tutela do circo não têm a nossa cobertura. Esta situação é tudo menos transparente e o governo e o primeiro-ministro continuam a dever explicações ao país. Este caso junta mentiras, dúvidas e comportamentos que desprestigiam as instituições e responsabilizam o governo e o primeiro-ministro, não obstante eles não quererem assumir essa responsabilidade. O PSD não tomará nem tomou a iniciativa de propor uma comissão parlamentar de inquérito. Mas o PSD não pode calcionar este comportamento do governo, e não o vai fazer, dos gabinetes e do próprio senhor primeiro-ministro. Por isso, apesar de não ser a nossa opção e de lamentarmos profundamente todo o acontecido, não nos oporemos e votaremos a favor destas iniciativas. Não é por nós que se exclui a possibilidade de usar um instrumento. Não é por nós que se exclui a possibilidade de usar o instrumento do inquérito parlamentar, para além de todos os outros que a Constituição e o Regimento permitem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a criação e a instituição de um Serviço de Informações da República Portuguesa por contraposição a uma polícia secreta não resultou de um mero acaso ou de uma escolha pouco fundamentada. A preferência por um Serviço de Informações resultou das melhores práticas internacionais, mas, acima de tudo, resultou do respeito pela nossa memória histórica, política e social. Numa democracia ocidental e num Estado de Direito democrático, não podem nem devem existir organizações que fogem do escrutínio político ou que atuem fora do primado da lei. Exercer o poder democrático com responsabilidade implica garantir que a legislação é rigorosamente cumprida pelos serviços de informações e pelos seus órgãos fiscalizadores, mas também ter a certeza de que o quadro jurídico e operacional de atuação dos serviços de informações é o adequado à prossecução dos seus objetivos, sempre em total respeito pelo princípio da separação de poderes e pelos direitos, liberdades e garantias previstos na nossa Constituição. É por isso fulcral sublinhar esta última parte, quando está em curso um processo de revisão constitucional que pode limitar de forma desproporcional os direitos, liberdades e garantias dos portugueses. Um alerta que fica, à luz das propostas de alteração constitucional apresentadas e que visam que os serviços de informações passem a poder aceder aos dados de telecomunicações dos portugueses com pouco ou nenhum controle judicial. Para a Iniciativa Liberal, qualquer alteração nesta matéria não poderá ser feita num clima de incerteza e de dúvida sobre os serviços de informações e o seu âmbito de atuação. Por estas razões, qualquer dúvida que exista deve ser sanada antecipadamente. É uma questão de confiança. Urge assegurar a manutenção do Estado de Direito e urge garantir, tal como reiterado pelo Sr. Presidente da República, que os serviços de informações se encontram ao serviço do Estado e não ao serviço do Governo de turno ou do partido que se encontra temporariamente no poder. Poderemos todos estar certos de que quando outros partidos apresentaram propostas para constituir comissões parlamentares de inquérito a atuações dos serviços de informações, era isto que tinham em mente, por muito que venham falar agora que o quadro legal foi alterado. Foi isso que aconteceu, nomeadamente, nessas três propostas apresentadas pelo Partido Socialista, as duas do Partido Comunista e, mais recentemente, por outros partidos, como o Bloco de Esquerda. Sexta-feira, votaremos esta proposta e ficará claro para todos os portugueses a coerência ou a conveniência de alguns nesta Casa. Muito obrigado.
Obrigado. Para encerrar o debate em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje não queríamos nem deveríamos estar aqui a discutir esta comissão eventual de inquérito à atuação do SIS. Teria sido fácil ao Primeiro-Ministro, ao Governo, ao Partido Socialista fazer uma coisa simples: dizer a verdade. Verdade e este Governo não são sinónimos. Desde que tomaram posse é trapalhada atrás de trapalhada. O Ministro João Galamba, que já não devia ser, que meteu quase todo o Governo ao barulho. A 26 de Abril houve supostamente um roubo de um computador. A 29 de Abril, João Galamba dá uma entrevista, ainda no calor dos acontecimentos, em que cria mais suspeitas e confusão sobre os factos. João Galamba ligou ao Primeiro-Ministro. Não o atendeu. Eu faria o mesmo. Em seguida, ligou ao Secretário de Estado adjunto Mendonça Mendes e ao Secretário de Estado da Modernização Administrativa, que lhe indicaram que supostamente que falasse com o Ministro da Justiça. O que fez? A Ministra da Justiça, ainda segundo João Galamba, tê-lo-á de imediato aconselhado a contactar o SIS e também a Polícia Judiciária. Pelo meio, esqueceu-se também que ligou ao Ministro da Administração Interna. Na passada semana, o Ministro da Administração Interna disse que aconselhou João Galamba a chamar a PSP. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito é demasiado importante. Há várias questões que entendemos ser importantes e que têm que ser esclarecidas. Qual o motivo, o contexto e o enquadramento legal do envolvimento do SIS? Por que razão é que ninguém disse a João Galamba: vamos falar primeiro com a Polícia Judiciária? Qual o motivo pelo qual não foi logo chamada a Polícia Judiciária? Porque foi o computador entregue ao CEGER e não à Polícia Judiciária depois de apreendido. O SIS foi acionado a pedido de quem? E particularmente, quem mente? João Galamba disse que foi o Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro que mandou acionar o SIS. Mendonça Mendes disse que não. Não teve nada a ver com isso. Quem mente? Os portugueses precisam saber. A confiança dos cidadãos nos políticos não pode ficar abalada. Se não viabilizar esta Comissão Parlamentar de Inquérito, o Partido Socialista ficará na história por não deixar os portugueses saber a verdade. O PS pode arranjar as desculpas que quiser, mas só quer uma coisa simples: proteger António Costa e proteger o ministro João Galamba. O sim a esta Comissão Parlamentar de Inquérito é um sim aos portugueses, é um sim à verdade, é um sim à credibilidade da classe política.
Muito obrigado. Assim terminamos a ordem do dia. Há ainda